Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era um sábado, eu tinha ido ao centro comprar umas coisinhas, estava pensando e até fazer um lanche ali, aí achei melhor voltar para casa e fui até o ponto, peguei o ônibus para voltar, até que de repente, durante o trajeto, eu vi uma cena que nunca mais me saiu da cabeça. Meu sangue gelou. Estávamos ainda ali no centro, quando o ônibus deu uma parada. O sinal devia ter fechado, todo o trânsito parou, eu distraída, olhando assim pela janela, quando de repente, olha, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu não acreditaria. Vi minha nora, mulher do meu filho, dentro de um carro, só que o motorista não era meu filho. Eu sei, podia ser um carro de aplicativo. Ela podia estar indo para casa. Só que, para começar, ela estava sentada no banco da frente. E convenhamos, né? Normalmente, quando é um carro de aplicativo, a gente costuma sentar no banco de trás, principalmente mulher. Aliás, tem motorista que nem permite que o passageiro sente ali na frente. Só que esse nem era o problema. Podia até ser o carro de um amigo, de repente. Ela podia, sei lá, tá pegando uma carona. O problema foi que, como o trânsito parou, pela janela eu vi o motorista, aquele que estava dirigindo o carro. Olha, eu falando, parece que eu tô vendo a cena. Mesmo tanto tempo depois, de repente o motorista, o carro parado, sinal fechado. Ele se inclina assim na direção da minha nora. Ele dá um beijo na boca. Na boca. Não foi beijo de amigo. Não foi beijo de colega. Foi beijo de amante. De namorado. Não era meu filho. Ali no carro, mano. De modo que, vendo aquilo, o que mais que eu podia pensar? Não havia dúvida, era ela. Até porque, que eu saiba, ela não tem irmã gêmea. E eu conhecia muito bem a mulher do meu filho. Aos sábados, ela costumava trabalhar até meio-dia, e como já passava das 5:30 da tarde, já devia estar em casa há muito tempo. Olha, me deu uma tremedeira quando eu vi aquilo. Pensei em pegar o celular e tirar uma foto, até para poder esfregar na cara dela e exigir uma explicação. Mas sabe aquele dia que dá tudo errado? Eu não tinha levado o celular comigo. E também, mesmo que estivesse ali na minha mão, eu fiquei tão atarantada que não ia nem conseguir atinar para nada. Olha, eu podia ter descido no ponto seguinte, quem sabe eu pudesse me aproximar daquele carro e a confrontado ali mesmo. Mas, repito, não atinei para nada. Fiquei zonza. E quando me dei conta, o trânsito voltou a fluir e aquele carro sumiu na nossa frente. Me senti fora do ar, sem acreditar no que tinha visto. E assim eu fui daquele ponto até o meu ponto onde eu costumava descer e cheguei a passar. Fui parar lá no ponto seguinte, de tão atarantada que eu fiquei. Meu Deus, a Nadine está traindo meu filho. Eu tinha visto ela trocando o bicho na boca com aquele cara. O pior de tudo é que, quando vou ao centro, não levo nem minha bolsa, nem celular, porque sempre tive muito medo de assalto. Levo só o cartão transporte e uns trocados no bolso. Nesse dia, aliás, como eu tinha ido olhar umas coisas que queria comprar, tinha levado também o cartão de crédito, mas sem celular, não tinha nem como ligar pro meu filho ou pra sem vergonha da minha nora. Ah, mas ela ia ter que me explicar. Mas e assim? Ela ia me explicar, mas em detalhes, o que significava aquilo. Se ela pensava que podia trair meu filho, fazer meu filho de trouxa e ficaria tudo por isso mesmo, estava muito enganada. Como eles moravam ali mesmo no bairro, não muito longe de casa, quando desci, fui até a casa deles a pé mesmo. Nem eu mesma sabia ainda o que pretendia. Só sabia que aquela história não ia ficar daquele jeito. Quem me recebeu? Meu filho e minha neta. Ele notou de saída que eu não estava bem. Nossa, mãe, que cara é essa? A senhora está branca e viu algum fantasma? Sem saber o que dizer, dei a desculpa. É que eu vim a pé até aqui, filho. Eu acho que cansei demais. Mas por que que a senhora não ligou? Eu ia lá te buscar? Imagina, Marcelo. Aliás, só estão vocês dois em casa? Nadine não chegou ainda? Não, mãe, ela ligou avisando que ia ficar trabalhando até mais tarde. Mas por quê? Veio falar com ela? Como podia ser tão descarada? Como podia ser tão falsa? Tinha dado desculpa de que ia ficar trabalhando até mais tarde. Que trabalhando coisa nenhuma! Eu vi bem o serviço que ela estava fazendo. Ligou pro coitado do meu filho, dando a desculpa de que chegaria tarde em casa porque continuava na firma. Na verdade, tinha ido se encontrar com um amante. Olha, eu não sei como tive estrutura para manter o controle e não contar tudo de uma vez pro Marcelo. Ele não merecia ser feito de trouxa. Coitado ali cuidando da minha neta, enquanto a mãe da menina, de safadeza na rua, tomei um suco e já estava pensando em ir embora, quando de repente vejo a sem vergonha chegando da rua. Pelo jeito, bem faceira, bem alegre. Naturalmente que ela não tinha me visto no ônibus, né? Portanto, nem devia imaginar que eu tinha visto aquela cena patética. Ela beijando a boca daquele infeliz. Quando ela vinha entrando pela porta e vindo pro meu lado, toda sorridente, me cumprimentando, não sei como não meti a mão na cara dela. Senti a falsidade dessa mulher quando falou: "E aí, sogrinha? Vai ficar para jantar com a gente?" Olha, eu talvez não devesse ter feito aquilo. Se bem que, sei lá, sabe, naquele minuto, eu acho que tinha direito de tudo. Até porque foi só uma pergunta. Mas perguntei de um jeito que eu tenho certeza que ela sentiu que alguma coisa estava errada. Tava onde até agora, hein, Nadine? Meu filho, antes que ela respondesse, se antecipou: "Ô, mãe, eu acabei de falar pra senhora que ela ficou trabalhando até mais tarde." Aí a cara de pau acrescentou: "Estão me explorando, dona Sandra, me fazendo ficar até mais tarde, às vezes, só que aumento de salário que é bom nada, né?" Ah, você estava trabalhando? Mas até agora? E você veio embora como? Como? Ué, de ônibus? Aliás, pensa no ônibus lotado. Eu fiquei olhando para a cara da mulher e pensando, que criatura falsa. Meu Deus, que criatura falsa. Como pode ter essa cara de pau? Mas que ônibus? Tava no carro do amante. Ele devia tê-la deixado noutra rua, ou mais adiante, ou um pouco antes. Tava no carro do amante. Eu vi. Era muito dissimulada. Eu podia tê-la desmentido na mesma hora. Contar pro meu filho que a tinha visto naquele carro. Quase no centro ainda. Que inclusive tinha visto o beijo na boca que ela tinha trocado com aquele homem. Só que se fizesse isso, sabe Deus o que aconteceria. Fiquei com medo da reação do Marcelo. De modo que engoli tudo que estava querendo falar, jogar na cara dela. Fiz de conta que acreditei. Aí falei que ia embora, só tinha passado ali meio para dar um beijo no meu neto, que era minha netinha. Aí me despedi. Só que quando fui pegar na mão da safada, pedi que ela fosse um pouquinho até o portão comigo, porque eu tinha uma coisa para falar para ela e era coisa de mulher. Ela me olhou assim, meio sem entender, mas me acompanhou. E quando chegamos no portão, antes de tomar meu rumo, eu a encarei e falei olhando nos seus olhos: olha, Nadine, escuta o que eu vou te dizer. Eu sei muito bem o que você anda fazendo com o meu filho, viu? E uma coisa eu te juro, isso não vai ficar assim. Ela ficou vermelha. Era loura, a pele clara, ficou vermelha na mesma hora. Quase engasgou. Nossa, dona Sandra, tá falando assim comigo por quê? Por quê? Você ainda pergunta? Você é muito cara de pau, hein, Nadine? Você não tem vergonha de mentir pro meu filho que estava trabalhando até agora, que vem embora de ônibus, sendo que eu vi você dentro de um carro não faz nem meia hora, beijando o safado do motorista? No que falei aquilo, ela que estava vermelha ficou roxa. E mais ainda quando eu acrescentei: eu vi, Nadine. Ninguém me contou. Eu vi. Tava dentro do ônibus. Vi você beijando aquele desgraçado. Na boca. E não adianta negar, não, viu? Dizer que não era você, porque até a roupa era essa aqui que você tá usando. Por que que você tá fazendo isso com o meu filho, hein? Ela começou a gaguejar como se estivesse tentando inventar uma explicação. E olha, se o Marcelo não tivesse aparecido na porta com a minha neta do lado, eu acho que teria voado no pescoço dessa infeliz. Eu tremo de raiva. E mesmo com o meu filho ali, perto, antes de ir, eu ainda falei para ela: você não pensa na tua filha? Você vai ter de parar com isso agora, Nadine. Você tá me ouvindo? Senão eu conto tudo pro Marcelo. E essa nossa conversa, não se iluda, ainda não terminou. Falei aquilo, fingi um sorriso forçado, assinei pro meu filho, pra minha netinha, depois afuzilei com o olhar de novo e tomei o meu rumo. Não era bem aquilo que eu queria dizer pra ela, mas de qualquer maneira, acabei dando o recado. Ela ainda ficou parada ali na calçada, um tempo. Eu sei porque eu olhei para trás. No domingo, eles vieram almoçar na minha casa. E para minha surpresa, quer dizer, sei lá se foi surpresa, de repente ela me chamou para conversar no quarto. Dona Sandra, eu não sei exatamente o que que a senhora viu, o que a senhora sabe, mas eu amo o Marcelo, juro para a senhora, ele e a nossa filha são tudo para mim. Ah, são tudo para você? Então por que que você está fazendo isso com eles? Você não tem medo que ele descubra? Não tem medo de perder a tua família? Hein, Nadine? Meu filho não vai te perdoar se ele souber. Aliás, não, nem deve perdoar mesmo, né? Você está sendo muito safada. É uma coisa que eu te digo. Se você não parar com essa safadeza, ele vai saber. Porque quem vai contar sou eu. Não conta nada, dona Sandra. Aliás, eu imploro para a senhora, eu juro, nunca mais vou pegar carona com ninguém. Não foi uma conversa de 5 minutos. Na verdade, ficamos quase uma hora ali trancadas naquele quarto. Até meu filho veio bater na porta ali para ver o que tanto a gente conversava. No fim, pelo bem dele e da minha neta, do casamento dos dois, da família, decidi me calar e dar o voto de confiança a ela, que ela me pediu, né? Mas deixei muito claro que se visse ou soubesse mais alguma coisa, eu seria a primeira a contar pro Marcelo. Ele não merecia passar por aquilo. Ela jurou que ia andar na linha. O problema é que, naturalmente, nossa relação, eu e ela, nunca mais foi a mesma, né? E nem podia ser. Nunca mais consegui olhar ou conversar com ela assim como antes. E à medida que o tempo foi passando, o Marcelo, que não é bobo, notou, né? Que a gente andava assim, meio distante, uma da outra. E não foi nenhuma nem duas vezes que ele veio me perguntar se eu estava tendo algum problema com a mulher dele. Se ela tinha dito alguma coisa que eu não tinha gostado. O que que eu ia dizer, meu Deus? Eu sempre dizia que não era nada, que era impressão dele. Olha, juro que eu tentei e fui, continuei tentando à medida da passagem do tempo, botar uma pedra em cima daquilo. Até que perto desse episódio completa um ano, eis que a bomba estourou. Porque embora eu não tivesse contado nada, meu filho acabou descobrindo. Até porque a Nadine não tinha cumprido o juramento que fez pra mim de se afastar daquele homem. De parar de trair o Marcelo. Meu Deus, já fazia quase um ano. A descarada continuava na safadeza. O problema foi que agora foi ele que descobriu, o Marcelo. Eu tinha ido à casa dele ver a minha neta, só que antes mesmo de bater na porta, escutei o Marcelo falando: como você teve coragem, Nadine? Como que você fez isso comigo? Você não tem sentimento? Senti aquele gelo na espinha e já imaginei o que devia estar acontecendo, por isso entrei, até para tentar apaziguar a situação. E o pior é que os dois estavam batendo boca justamente na frente da menina, batendo boca e chorando, e a pobrezinha ali assustada. O que que tá acontecendo aqui, Marcelo? Que bate boca é esse? Tá vendo tua filha aqui do lado, assustada? Esse infeliz, mãe. Descobri que ela tem um caso com um maldito lá do serviço dela. Eu não precisava ter dito aquilo. Só que saiu num impulso. Sabe, quando vi, já tinha falado. Você não me jurou que ia parar com essa envergonhice, Nadine? Foi o que bastou pro meu filho se voltar contra mim. Como é que é, mãe? Quer dizer que a senhora sabia? Foi só nesse momento que me dei conta da armadilha que eu mesma tinha armado para mim. Fiquei mudo, sem reação, tremendo. E diante do meu silêncio, ele falou: a senhora sabia que essa safada me traía e não me contou, mãe? Desde quando que a senhora sabia? Eu devia ter mantido minha boca fechada. Mas quando vi, já tinha falado a verdade, que já fazia quase um ano que eu tinha flagrado a sem vergonha com aquele cara. Só não tinha contado pra ele porque ela tinha jurado que ia se afastar do amante e também porque não queria destruir o casamento dos dois. Só que não adiantou, porque ele ficou revoltado também contra mim. Me falou tanta coisa que, como se a culpada fosse eu. Meu Deus, não contei nada, porque pensei nele, juro, na minha neta, na felicidade deles, da família. Só que ele interpretou tudo por outro lado, não conseguiu enxergar isso, e me culpou, me acusou de encobrir a traição da sua mulher. Eu ainda falei: para de falar assim comigo, filho, de me acusar. Para você me chamar de filho, você tinha que ter tido outra atitude, viu? Para de me chamar de filho. Depois do que você fez, não sou mais seu filho. Até isso aquela infame conseguiu: fazer meu filho se voltar contra mim. Justo eu, que só pensei no bem dele, da minha neta. Se não contei, foi porque não queria destruir a família deles, queria, até porque acreditei que ela fosse cumprir aquela promessa que ela me fez. Sabe, ela chegou a dizer que eu amava muito, que o marido e seu filho, que a família era tudo para ela. Sabe? E eu acreditei, ou pelo menos fiz força para acreditar. Olha, até hoje eu não sei exatamente se fiz a coisa certa ou se não fiz. Embora eu saiba que tudo que fiz foi com a melhor das intenções. E justo eu, que só pensei no bem deles, sabe, fui colocada como se fosse a culpada de tudo o que aconteceu. Ela tinha me prometido que ia parar com a safadeza. Só que de nada adiantou. Porque a mulher, quando é safada, quando é sem vergonha, quando é da rua, quando não vale nada, não adianta. Claro que foi o fim do casamento deles, né? Só que até hoje meu filho não me perdoa. Como se eu tivesse mesmo encoberto as traições daquela vadia. Não foi isso que eu fiz. A infeliz, além de trair o marido, destruir o casamento dos dois, ainda jogou filho contra a mãe. Já tentei tantas vezes me acertar com ele, fazer ele entender a minha intenção, pedir até perdão por ter não contado nada. Mas ele se recusa a me perdoar. Sinceramente, não sei mais o que fazer. Minha vida se tornou um martírio sem meu filho e sem a minha neta. Gostaria de voltar do tempo, né? Quem sabe eu devia ter contado tudo naquele dia mesmo, né? Talvez fosse melhor. Ou talvez não, sei lá. E quer saber, agora também não importa, né? Não dá pra voltar atrás. De maneira que a única coisa que tenho feito é perguntar a Deus o que eu posso fazer para consertar isso. O que faço, Deus? Para que ele entenda a minha verdadeira intenção, que foi a melhor do mundo. Sentimento de uma mãe pelo seu filho, que não queria que ele fosse infeliz, que ele sofresse. O que faço, Deus, para ele me entender? O que faço para o meu filho me perdoar de um erro que nem fui eu que cometi?
To feel what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day, and I miss you, love. Make room for the I'm coming in with what I wanna say, but it's gonna hurt, and I love the pain, a breeding ground for hate, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day. Just passed in the crowds of all the people. Remember today, I've no respect for you, and I miss you, love, and I miss.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida. Com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Minha namorada estava fazendo aniversário, exatamente naquela semana, e eu resolvi preparar uma festa. Na verdade não foi bem uma festa, mas um encontro surpresa para ela. Organizei um churrasco ali no parque, chamei a turma. Um amigo ficou de bem cedo lá reservar o quiosque, encomendei inclusive um bolo. Eu queria que fosse tudo perfeito. Chamei só o pessoal da nossa turma ali, algumas amigas dela, todos assim praticamente da mesma faixa etária. Cada um ficou de levar uma contribuição, até porque se ficasse tudo nos meus ombros eu não daria conta, né? E no domingo de manhã, lá estávamos todos nós. Eu queria, repito, que fosse surpresa para ela. Mas não deu certo. Ela acabou descobrindo tudo já no sábado. De modo que quando chegamos ao parque, no quiosque, ela já sabia que nossos amigos estariam lá esperando pela gente. Mesmo assim, ficou emocionada. De qualquer maneira, gostou. E gostou muito. Eu e a Helena, a gente já estava junto fazia, acho que quase um ano. Eu era apaixonado por ela. Aliás, já tinha uma queda por ela antes mesmo de ficarmos juntos pela primeira vez, já que nos conhecemos por conta do trabalho. A empresa onde eu trabalhava prestava serviços para a firma onde ela trabalhava. E desde a primeira vez que a vi, já senti algo assim que me chamou a atenção. Além de bonita, ela era uma pessoa muito simpática, uma mulher doce, suave. Olha, não exagero se disser que era a mulher dos meus sonhos. Então, até por isso, eu fazia de tudo para vê-la feliz. A festa foi bem. A festa foi bem agradável. Cada um, repito, levou alguma coisa para colaborar e desse modo não ficou pesado para ninguém. Minha irmã chegou um pouco mais tarde. Eu já sabia que ela tinha começado a sair com um cara há pouco tempo. Ela ficou de levar o rapaz para a gente conhecer. Pelo que falava dele, ela também devia estar bem apaixonada pelo cara, viu? Apesar do pouco tempo que fazia que eles estavam saindo. Era 1 hora da tarde quando eles chegaram. Sabe, simpatizei logo com o sujeito. Parecia um cara assim bacana. E se estava fazendo minha irmã feliz, bom, para mim era o que importava. Passamos o dia todo ali. E só quando começou a escurecer, o pessoal começou a juntar as coisas para ir embora, inclusive nós, é que a gente viu o quanto tinha sido boa aquela ideia minha, embora, repito, não tenha funcionado 100%, né? Porque eu queria que fosse surpresa para a Lenda e acabou não sendo. Mesmo assim, foi ótimo. Só que em vez de irmos para casa, resolvemos dar uma esticada num bar de karaokê que tinha ali no bairro. Eu, a Lena, a Kátia e o Fernando, namorado dela. E ali a gente se enturmou mais ainda. Aliás, desde que a Kátia apresentou o Fernando pra gente, que começamos a fazer programas em casal. Quer dizer, não era sempre, todo final de semana, mas volta e meia, a gente saía aí para algum barzinho e convidava o minha irmã e o namorado dela e vice-versa. Sabe, passamos a viver uma nova fase da nossa vida. Eu e a minha irmã, pelo fato de haver só 1 ano e 4 meses de diferença de idade, sempre fomos assim muito juntos, muito unidos, a ponto de ela já ter me apresentado alguma amiga para eu sair. E vice-versa, também já fiz isso por ela. Éramos sempre, aliás, sempre fomos, desde cedo, muito parceiros, amigos mesmo. E depois que ela também começou a namorar, tudo ficou perfeito. Quando ela ainda não tinha conhecido o Fernando, também a convidamos para sair junto. Nós também fazíamos questão de que ela fosse junto mesmo, solteira, né? Mas ela dizia que se sentia esquisita ali sozinha, não gostava ali de ficar atrapalhando o nosso namoro. De qualquer maneira, nada a ver. No dia do seu aniversário, também organizamos outro churrasco, lá mesmo no quiosque do parque. E foi outro domingo gostoso que passamos juntos. Ela continuou feliz com o Fernando, isso dava para ver na sua cara, e eu também, bem feliz e cada dia mais apaixonado pela Lena. Até que chegou o mês de novembro e, como tinha um feriado no meio do mês, tá fazendo assim um tempo bem quente, combinamos de descer à praia, nós quatro. Até pensamos em chamar outros amigos, mas no fim, assim, de última hora, decidimos descer apenas nós quatro mesmo. A família da minha namorada tinha uma casa em Coroados e ela pegou a chave pra gente aproveitar. E olha, pensa no feriado gostoso que passamos juntos. E já deixamos meio que pré-combinado de descermos de novo em dezembro, quando estivesse mais quente. O problema foi que nesse meio tempo eu comecei a sentir uma certa mudança no jeito da Lena. No começo, uma coisa assim bem sutil. Só que mesmo assim, quando você conhece a pessoa, você nota, né? Um sábado, por exemplo, lembro que tínhamos marcado um encontro, só que ela acabou me ligando para desmarcar. Coisa que não costumava fazer. Cristiano, Vamos deixar pra gente se ver amanhã? Eu tô achando que vai me dar uma gripe, viu? Porque tô com o corpo todo dolorido, cabeça pesada. Mas não se preocupe, viu? Já tomei um remedinho, vou deitar e com certeza amanhã vou acordar bem melhor. Desculpa, tá? Imagine, nem precisava se desculpar. Até porque, de fato, eu senti que ela tava com a voz assim, meio diferente, meio rouca. Desejei melhoras, pedi que se cuidasse e fiquei em casa assistindo televisão. No fim, foi até melhor não termos saído. Eu também estava assim meio cansadão. O dia tinha sido puxado. Tanto que acabei pegando no sono, bem rápido. Inclusive, nem vi minha irmã chegar em casa. Pensei que a Lena fosse estar melhor no dia seguinte, mas a gente também não se viu no outro dia. Só que juro, sabe, entendi na boa, até porque eu sei como a gente se sente, né, quando fica com esses sintomas assim de gripe, né? Fica praticamente imprestável. Aquele princípio de gripe, talvez, não fosse só uma indisposição. Só que nos dias que se seguiram, aquela sua mudança, a qual me referi há pouco, ela deixou de ser tão sutil como foi no começo. Porque ela passou a dar desculpa pra gente não se ver assim, direto. Na segunda-feira, por exemplo, eu convidei para almoçar junto com ela, mas ela falou que não ia dar. Tinha não sei o que para fazer no intervalo do almoço, e no dia seguinte foi a mesma coisa, outra desculpa, e assim sucessivamente. Sabe, comecei a me preocupar, mesmo porque ela parece que estava me evitando, isso durou a semana toda. Na sexta-feira, combinamos, e eu fui buscá-la no fim do serviço, mas de saída notei que tinha alguma coisa errada, porque quando entrou no carro, ela meio que evitou meu beijo. Não chegou a virar a cara, assim, mas eu notei. Sabe quando a pessoa dá aquela retraída, assim, meio, eu senti. Aliás, ela nem mexeu os lábios quando encostei a boca na sua. E depois me olhou assim, muito séria, e falou aquela frase que quando a gente escuta, sabe que tem alguma coisa errada. Cristiano, a gente está precisando conversar. Olha, quando se ouve essa frase do namorado, da namorada, da esposa, ou do marido, a gente sabe que vem chumbo. É ou não é? Principalmente quando a pessoa te olha daquele jeito esquisito. Não sei explicar, mas pressenti que não ia gostar da conversa. Imagine, ela tinha passado a semana toda me evitando, me dando uma desculpa atrás da outra para a gente não se ver. Desde o sábado anterior que a gente não se encontrava. E agora, estava ali com aquela cara, sabe, séria, e me tratando daquele jeito frio. Quando fiz menção de ligar o carro, ela segurou meu braço. Não precisa ligar o carro, a gente pode conversar aqui mesmo. Até porque vai ser rápido. Mas por que aqui, Lena, vai ser melhor? Depois você não precisa me trazer de volta, né? Tem um ponto de ônibus logo ali. Olha, foi nessa hora que eu senti aquele gelo na espinha. Tanto que perguntei, o que está havendo, hein, Lena? Por que você está falando assim comigo? Foi alguma coisa que eu te fiz? Tem nada a ver com você, Cristiano. Problema é comigo. Problema? Que problema? Você está me assustando, sabe? Aliás, melhor a gente deixar essa conversa para outro dia. Você não acha? Não. Não acho não, Cristiano. Vamos resolver isso já. E foi então que ela começou com aquele papo que, enfim, a gente conhece, né? Quando a pessoa tá meio afim, assim, de tirar o corpo fora. Aquela conversa que fazia um tempo já que não tava se sentindo feliz comigo. que estava meio que empurrando o nosso namoro. Fazia tempo que queria ter conversado comigo, mas sempre, sabe, deixava para outro dia. E no fim, a sentença final: Cristiano, vamos dar uma parada por aqui, tá? Eu quero desmanchar o nosso namoro. Mas como assim desmanchar? Lena, por favor, de um dia pro outro. Pô, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não complique mais ainda. Eu te peço, até porque não vai adiantar você insistir. Eu já tô pensando nisso faz muito tempo. Tô decidida. Tem outro cara na parada? É isso. Olha, quando eu perguntei, fiz essa pergunta, se tinha outro homem, sabe, um terceiro personagem na nossa história, até porque ela tinha mudado comigo. Ora, eu vinha notando, só que ela jurou que não. Disse que só estava precisando ficar sozinha. Queria pensar no que ia fazer dali pra diante, organizar a vida, não sei mais o quê. Sabe aquele tipo de papo bem furado que a gente conhece, né? Quando alguém quer te dispensar. Foi uma conversa longa, porque eu não aceitei assim de saída, né? Não me conformei com aquilo. Imagine! Era a mulher dos meus sonhos. Minha princesa. Como que eu ia aceitar o fim do nosso relacionamento e daquele jeito, sem ter um motivo real? Fiquei pensando comigo, o que vai ser da minha vida, meu Deus, se essa mulher, ela fazia parte de tudo que eu fazia. Sabe, ela era o motivo de eu fazer um monte de coisa. No fim, quase chorei, juro, me segurei para não chorar. Implorei que ela não me deixasse, só que, como acontece nesse tipo de caso, né? A pessoa já tá decidida, com a cabeça feita. Não adiantou nada. E depois de, enfim, me dispensar, ela ainda falou: não queria magoar você, mas tem coisa que é inevitável. Espero que você fique bem, tá bom? E que não fique com raiva de mim. Olha, difícil não ficar com raiva. Eu, por exemplo, fiquei com muita. Na verdade, nem foi tanta raiva dela, viu? Mas de mim mesmo, de ser tão fraco, de ter quase implorado que ela não me deixasse, mesmo sabendo que esse é o tipo de coisa que um homem não deve fazer com uma mulher. Porque quanto mais insiste, mais parece que a mulher pega ranço do cara. Quando ela fez menção de sair do carro, eu ainda segurei: espera, deixa pelo menos te levar para casa. Não, não precisa. Eu pego o ônibus mesmo, então sei lá, chamo um carro de aplicativo. Eu tô precisando ficar sozinha, você entende? Nem uma última carona, nem isso ela aceitou. Jogou a pá de cal e saiu pela porta. Eu fiquei me sentindo perdido. Só de pensar que dali pra diante a gente não mais se encontraria. Olha, eu entrei em desespero. Quase morri de desgosto. Fui pra casa, me tranquei no quarto. Nem sei como consegui trabalhar no dia seguinte. Tava com a alma em frangalhos. Sabe aquele cansaço que te dá, não só no corpo, mas na alma? Eu ainda tentei conversar com ela depois, mandei um monte de mensagem, liguei, mas a única resposta que ela me deu foi aquela: Cristiano, por favor, não torne tudo ainda mais difícil. A gente já conversou. Naquele dia, cheguei em casa tardinha e encontrei minha irmã debruçada no muro ali em frente de casa. Ela parecia estar assim bem distraída, pensamento longe. Tanto que pedi que ela abrisse o portão para eu poder entrar com o carro, mas parecia que ela nem tinha me visto. Desci do carro, me aproximei dela e vi que ela estava com uma expressão chorosa. Perguntei o que tinha acontecido e, num fio de voz, sem olhar na minha cara, e nem mudar de posição. Ela falou aquela frase: o Fernando terminou tudo comigo. Sabe, na hora, pensei: puxa vida, você também. Nem entrei com o carro. Deixei ali mesmo na frente do portão, porque minha intenção era sair de novo. E também achei melhor, depois de algumas palavras, deixar minha irmã ali sozinha, porque pelo jeito ela não estava para conversa. Aliás, nem eu estava, né? Tomei um banho, troquei de roupa, dei uma saída na janela e, pro meu espanto, minha irmã continuava ali, do mesmo jeito, mesma posição, debruçada no muro. Fui lá conversar com ela de novo. Quis saber como ela estava, se queria dar uma volta, mas ela só falou que não. Então falei, até numa tentativa de melhorar o moral dela: olha, Kátia, se te serve de consolo, não é só você que está passando por isso não, viu? A Lena também terminou comigo. Foi só nessa hora, depois que falei aquilo, que ela levantou o rosto e me encarou. Ficou me olhando assim durante um tempo, como se estivesse maquinando alguma coisa, ou pensando no que ia dizer, sei lá. E só então falou aquilo. Sério, coincidência, né? Quando foi que ela terminou com você? Falei que tinha sido na sexta-feira, que inclusive tinha tentado conversar com ela naquele sábado, antes de ir para casa, mas que ela não deu nem abertura no que a minha irmã emendou. Me diga uma coisa, você não tá achando muita coincidência? O Fernando também terminou comigo na sexta. Será que ela nem terminou a frase e nem precisou? Porque eu já liguei também o alerta. Eu não tinha pensado nisso. Até porque não tinha nem por que pensar nisso. Só que, mesmo pensando, me pareceu uma coisa assim, fora da casinha, né? Ou será que não era? Meu Deus. Será que a Lena e o Fernando... Não, não. Não pode. Eu não queria nem pensar nisso. Quando terminou comigo, eu cheguei a perguntar se tinha outro cara na parada. Ele me garantiu que não. Que queria ficar sozinha. Sabe, se bem que tem o seguinte, né? Se tivesse outro cara, ela contaria pra mim? Com certeza não. De maneira que pouco importava o que ela tinha dito. Quando perguntei qual tinha sido a justificativa do Fernando para terminar o namoro com ela, a minha irmã disse, não falou nada, não me deu nenhuma explicação, só falou que queria terminar e virou as costas. Olha, Cristiano, não sei, viu, mas algo me diz que ele terminou comigo por causa de outra mulher, que desde que a gente voltou lá da praia, eu senti que ele estava esquisito, me tratando de um jeito diferente. Minha irmã falou aquilo e eu já senti aquela pontada, porque exatamente o mesmo tinha acontecido comigo. A mudança da Lena, talvez no comecinho lá tivesse sido mais sutil, pelo menos no começo, mas será, meu Deus, que os dois tinham terminado com a gente só para ficarem juntos? Mas era muito absurdo. Eu não podia acreditar. Ficamos atarantados, os dois, eu e minha irmã, diante dessa possibilidade. E o pior é que, se fosse verdade mesmo, e se os dois estivessem juntos, o que que a gente ia fazer? Nada. Cada um faz o que quer da própria vida, né? Pedi que ela entrasse no carro. Ela entrou sem entender. E fomos parar lá na rua da casa da Lena. as duas continuavam sendo amigas. E eu pedi que ela fosse bater lá na porta da amiga dela, minha ex-namorada, tentar conversar, descobrir alguma coisa. Ela não queria ir. Fora que não estava com cabeça para conversar com ninguém. Mas no fim consegui convencê-la. Fiquei ali no carro, só observando, assim, meio de longe. Só que quem recebeu minha irmã na porta foi a minha ex-sogra. Não foi a Lena. Trocaram algumas palavras e logo a minha irmã voltou. Entrou no carro. Perguntei como que tinha sido a conversa e ela disse: a Lena não está em casa. É, mas e... o que mais que a mãe dela disse? Falou alguma coisa? Porque eu vi que você conversou com ela, ela falou sim. Diz que a Lena saiu com o namorado. Namorado. Aquilo caiu feito um machado afiado sobre a minha cabeça. Minha ex-sogra não conhecia a Kátia, de modo que nem deve ter se dado conta de que ela era minha irmã. Meu Deus, tinha terminado comigo no dia anterior, me garantiu, me jurou que não tinha outro cara na parada e já estava saindo com um novo namorado. Agora, põe novo em cima disso. Era tudo mentira. Aquela conversa de que ela queria ficar sozinha, para pensar na vida, programar os passos que daria, tudo mentira. Conversa para boi dormir. Terminou comigo para ficar com outro. E o pior é que esse outro só podia ser o Fernando, o ex da minha irmã. E o pior é que era mesmo. Demorou um pouco, mas o relacionamento dos dois, no fim, acabou vindo à tona, de maneira que chega um momento assim que não dá mais para esconder, né? E eles não tiveram como. Na verdade, naquelas alturas, acho que não faziam nem questão de esconder, né? Eu queria descobrir a verdade a todo custo e comecei a vigiar o portão da sua casa. Várias vezes fiquei ali, durante meia hora, uma hora e meia, duas horas cheguei a ficar, só policiando a casa dela. E no fim, um dia, vi aquilo que não queria ver, mas que infelizmente, Fernando parando com o carro, ali na frente do portão. Os dois saíram do carro, estavam na rua, e entraram de mãozinha dada. Me senti ainda mais devastado diante daquela confirmação. Os dois realmente estavam juntos. Se eu soubesse que o cara com quem a minha irmã começou a namorar e acabar roubando a minha namorada, é claro que jamais seria permitido nenhum tipo de aproximação entre nós, mas como que eu ia adivinhar, meu Deus? E como que eu ia adivinhar que ela ia fazer isso comigo? Se ela dizia que eu gostava de mim, recebi aquele cara como um irmão e ele me apunhalou pelas costas. Os dois, né? Era para nós quatro estarmos felizes essa hora. Só que, infelizmente, o destino, será que eu posso dizer que foi o destino? Sei lá. Causou um estrago na minha vida e na vida da minha irmã. Tudo para que os outros dois pudessem ficar juntos, a Lena e o Fernando. Pode até não ser culpa deles, até porque a gente sabe, né, que tem coisa que acontece assim meio à revelia, né? Mas de todo modo, isso arruinou a minha vida e a vida da minha irmã também. De modo que ficaram de um lado, dois apaixonados, duas pessoas felizes, se beijando, fazendo amor, saindo juntos, aquela alegria toda. E do outro lado, dois condenados à tristeza, dois desenganados, duas almas pobres, coitadas, perdidas e completamente sozinhas no mundo.
what day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me, and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me, and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you.
98.
One of the things that I wanna say just aren't coming alright. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. It's you and me, and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me, and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Something about you now, I can't quite bear you out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause there's you and me, and all other people, nothing to do.